Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os lucros da banca são hoje praticamente o dobro do que eram no ano anterior e em 2022 chegaram a mais de 2.500 milhões de euros. Não há nenhuma circunstância que justifique, em nenhum setor da economia, aumentos de 70% a 90% dos lucros, algo que não aconteceu em mais nenhum setor e muito menos nas micro e pequenas empresas e muito menos ainda nos salários e nas pensões. Mas como é que a banca fez este milagre da multiplicação dos lucros? Na verdade, não tem nada de metafísico. O que a banca fez foi simples. Com o aumento dos juros decretados pelo Banco Central Europeu, fez refletir esse aumento de forma imediata nas prestações do crédito à habitação e, ao mesmo tempo, manteve níveis baixíssimos de remuneração da poupança. As prestações subiram, mas os depósitos continuam com taxas de juro próximas de zero. Os bancos ganham assim dos dois lados, aumentam a margem financeira nas barbas do Banco de Portugal. E as comissões bancárias, que aumentaram nos últimos anos com o argumento dos juros negativos, agora que os juros aumentam, afinal, continuam também as comissões bancárias a aumentar. Tudo isto acontece com a complacência do Banco de Portugal, que ainda hoje reconheceu que os aumentos das margens de lucro explicam 2/3 da inflação. O Banco de Portugal tem sido um mero observatório de mercado, procurando sempre justificar os lucros desproporcionais da banca, em vez de, uma vez que fosse, defender os interesses dos clientes bancários face aos abusos da banca. Tudo isto acontece também com a complacência do Governo, que rejeita quaisquer medidas que ponham em causa os interesses dos grupos económicos e, em particular, da banca. Quando se fala em salários, o Governo diz que temos de evitar a espiral inflacionista. Quando se fala da não execução do investimento público, o Governo diz que temos que ter uma política anticíclica. Mas nas margens de lucro, que toda a gente reconhece, do BCE ao Banco de Portugal, que é o principal motor da inflação, aí o Governo não tem políticas anticíclicas. Aí o Governo não acha que tem de se conter a espiral inflacionista. Aí o PS e a direita toda, incluindo também o Chega, dizem que não se pode tocar e rejeitam todas as propostas que vão buscar lucros que faltam para dar condições de vida à população. O PIB cresce, ou seja, o trabalho, porque só o trabalho cria riqueza, está a produzir mais. Os trabalhadores portugueses, todos os que trabalham em Portugal, produzem mais riqueza, mas continuam a empobrecer a trabalhar. Os salários e as pensões continuam a perder poder de compra porque o Governo e a direita recusam medidas para um aumento geral de salários e de controle de preços sobre bens essenciais. E na habitação, as prestações aumentam de forma incomportável, com graves consequências sociais e económicas, também porque foram rejeitadas propostas do PCP, quer em relação ao crédito à habitação, quer no arrendamento, quer na necessidade de aumento da habitação pública. Vem agora ao Chega virar o bico ao prego em relação ao que sempre disse e ao que sempre votou. Diz agora que os lucros da banca devem contribuir para baixar as prestações, mas quando o PCP propôs, no Orçamento de Estado para 2023, proposta 1385C, que previa precisamente que os lucros da banca fossem chamados a contribuir para aliviar o esforço das famílias, o Chega votou contra, tal como o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. Só que o Chega vira o bico ao prego nas palavras, mas não naquilo que de concreto propõe. É que se olharmos para a proposta do Chega, com alguma atenção, o que é que o Chega afinal propõe? Diz o Chega que os bancos, e passo a citar, podem igualmente propor ao mutuário a aplicação de um valor residual correspondente até ao máximo de 5%, no montante inicialmente contratualizado, sempre que o valor do indexante exceda aos 2,5%. Mas eu chamo a atenção para a primeira palavra, podem. Mas podem, senhores deputados. Mas é que poder já podem. O que é preciso não é dizer aos bancos que podem propor melhorar a taxa. Mas o Chega acredita, afinal, na boa vontade dos bancos? Que agora a banca vai tomar a opção de baixar os seus lucros se não for obrigada a isso? O Chega não consegue disfarçar, mesmo quando tenta, que nunca é capaz de propor qualquer medida que enfrente os grandes interesses para ajudar as pessoas. Não é capaz porque não é da sua natureza. Senhoras e senhores deputados, o que é preciso é aplicar medidas como aquelas que o PCP colocou em cima da mesa no agendamento do passado dia 14 de fevereiro e como trará amanhã ao debate em confronto com as propostas do Governo. Medidas que impeçam este abuso e que obriguem a uma redução da margem financeira da banca para aliviar as prestações, nomeadamente através da devolução de comissões que são cobradas no início e ao longo do contrato de crédito e que, num quadro de aumento dos lucros, podem e devem ser devolvidos. Medidas que deem força negocial aos consumidores nas renegociações dos créditos, como a dação em cumprimento, a conversão temporária de créditos em arrendamento para salvaguardar a habitação própria ou a mediação do Banco de Portugal nestes processos de renegociação. Medidas que passam também pela mobilização do Banco Público, da Caixa Geral de Depósitos, para reduzir os seus spreads e assim influenciar todo o mercado no sentido da redução dos spreads e outros encargos. Senhoras e senhores deputados, o Chega traz ainda duas outras iniciativas sobre outro tema, que é o processo do BES Novo Banco e a situação dos lesados. A proposta do Chega não resolve nada aos lesados da banca. E também não podemos acompanhar o segundo ponto da proposta do Chega, que visa isentar de custas judiciais os lesados da banca, porque tal constituiria uma discriminação face a outros cidadãos que também recorrem à justiça para fazer valer os seus direitos. O que é preciso é melhorar, de forma geral, as condições de acesso à justiça, baixando as custas judiciais para todos os cidadãos. O outro projeto diz, e passo a citar, que o Estado deve promover uma renegociação do empréstimo destinado a financiar a resolução do BES Novo Banco, de modo a obter-se um reembolso mais célere e mais vantajoso dos fundos públicos disponibilizados. Mas é preciso dar aqui uma novidade. É que não há nenhum empréstimo para o Novo Banco pagar de volta. O Estado entregou dinheiro para limpar o desastre da gestão privada da banca por opção de dois governos. Primeiro, 4,9 mil milhões de euros na resolução fraudulenta decidida pelo governo PSD-CDS e depois mais 3,9 mil milhões de euros na privatização ruinosa decidida pelo governo PS numa soma de quase 9 mil milhões de euros. E só há, e sempre houve, uma forma de recuperar esse valor que os portugueses colocaram no BES e no Novo Banco. É assegurar o controle público sobre o banco. É que já que pagámos a conta da limpeza, ao menos que fiquemos com o banco e que o coloquemos ao serviço do país, em vez de o entregar ao capital estrangeiro. E é isso que o PCP tem proposto e que o Chega sempre tem rejeitado, votando contra as propostas, nomeadamente no Orçamento de Estado para 2021, que diziam que qualquer entrega de mais verbas para o Novo Banco tinha de significar o início do procedimento para assegurar o seu controle público. É que esta é a única forma, verdadeiramente, de se recuperar o dinheiro que lá foi metido. Senhoras e senhores deputados, este debate foi marcado pelo Chega para fazer de conta que tem alguma proposta para resolver os problemas das pessoas. Não só não tem nada a apresentar, como o seu histórico é o de rejeitar todas as medidas que colocavam os lucros da banca a suportar o esforço das famílias com o crédito à habitação. Amanhã cá estaremos, de novo com as propostas do PCP. Propostas sérias que enfrentam verdadeiramente os interesses da banca e que, ao contrário das medidas do Governo que aprofundam borlas fiscais, servem mesmo para resolver os problemas e corrigir os desequilíbrios que levam a que a banca apresente lucros milionários à custa dos sacrifícios da maioria. Cá estaremos a mostrar que a alternativa à política de direita do PS não é a direita nem é a extrema-direita. A alternativa é à esquerda. É com o regresso da discussão da política que resolve os problemas e não da política dos casos. É com políticas que não subjuguem o direito universal à habitação aos interesses nem da banca nem da especulação imobiliária. Políticas corajosas e determinadas que assegurem a habitação como um direito e não como uma mercadoria. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é fácil encontrar um fio condutor num debate que é uma caldeirada que mistura prestações de crédito à habitação, empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução, questão dos visados das várias implosões bancárias da última década e meia. E como os assuntos não têm nada a ver uns com os outros e o único ponto comum é envolverem a banca, se calhar fazem parte da abertura da época de caça à banca, esse desporto nacional tão caro aos populistas de esquerda e de direita, e que nos últimos tempos conquistaram novos praticantes, como o Presidente da República e o próprio PSD. Nesta matéria, a Iniciativa Liberal está particularmente à vontade. Está particularmente à vontade, porque a Iniciativa Liberal é a única força política que se opõe clara e inequivocamente à intervenção do Estado na banca e nos outros setores também, quer quando a banca precisa ser resgatada, quer quando a banca registra bons resultados. E a coerência tem esta vantagem. Nós não queremos nacionalizar os lucros, também não queremos nacionalizar os prejuízos, porque quem decide os investimentos e quem toma as decisões de gestão deve assumir a responsabilidade e as consequências, boas ou más, dessas decisões. Dito isto, abordemos cada ingrediente da caldeirada legislativa aqui em discussão. O Chega apresenta um projeto de lei que pretende editar um artigo ao Decreto-Lei 80/2022 em que prevê a possibilidade, na negociação de créditos à habitação, dos bancos propõem a criação de um valor residual de até 5% que possa resultar na redução da prestação mensal. É um mecanismo débil que constitui uma espécie de empurrar o problema com a barriga, que é como quem diz, empurrar o problema para a data de vencimento, mas tem um mérito nos casos, que não serão muitos numerosos, mas alguns, em que vier a ser adotado, de poder reduzir um pouco a prestação mensal e dar por esta via capacidade adicional das famílias fazerem face aos compromissos. Seguidamente, temos um projeto de resolução do Chega também, relativo à situação dos usados dos colapsos bancários. É um exemplo clássico de sinalização de virtude, já que ninguém pode, de facto, ficar indiferente à situação destes milhares de pessoas e todos desejaríamos que algo mais pudesse ser feito. O problema, senhores deputados, é que não há soluções que magicamente possam dar dinheiro às pessoas sem que sejam outros a pagar. E o Estado não tem dinheiro que não seja aquele que provém dos impostos de todos. Para uns receberem, outros terão de pagar ou outros terão de deixar de receber. E nessa escolha, a Iniciativa Liberal assume, com toda a clareza, que tem outras prioridades e, mais uma vez em coerência, não quer que seja o Estado a garantir investimentos financeiros, seja de quem for. Temos, no entanto, simpatia pela ideia de facilitar o recurso de cidadãos à justiça através da redução das custas judiciais, que também é a proposta, sempre, é claro, sem discriminar em relação a outras situações equivalentes na justiça. E, finalmente, temos dois diplomas dos dois partidos dos extremos parlamentares, o Bloco de Esquerda e o Chega, ambos igualmente estatistas, que pretendem cavalgar esta onda de indignação que os bons resultados da banca têm suscitado um pouco por todo o lado. Uns fazem porque não percebem, outros porque não querem perceber. Vejamos. A banca tem apresentado para o exercício de 2022 e neste primeiro trimestre de 2023 resultados muito superiores ao de períodos anteriores. Conclusão dos populistas. A banca está a lucrar excessivamente, temos de intervir e já. Mais uma vez, com a coerência ou à vontade que já referi de nos opormos à intervenção na banca, quer quando há prejuízos, quer quando há lucros, a Iniciativa Liberal não concorda com esta leitura. Entre os principais grupos bancários, nos últimos 11 exercícios até 2022, só o Grupo Santander apresentou consistentemente resultados positivos. Todos os demais grupos oscilaram entre prejuízos e lucros, mais prejuízos que lucros, diga-se, e registaram um prejuízo acumulado nestes 11 anos de quase 8 mil milhões de euros. Os bancos necessitariam de mais 6 anos, como o ano que passou, 2022, para recuperarem o capital destruído e assim, ao fim de 18 anos, depois de recuperado o capital destruído, começarem a remunerar capital. Mas para os populistas do Bloco e do Chega, o que interessa é o ganho político imediato. E querem pôr a banca a pagar mais, seja lá do que for, seja lá com que lógica retorcida flor. No caso do Bloco, a proposta é de aumentar definitivamente as taxas aplicáveis à contribuição sobre o setor bancário, contribuição essa que é paga todos os anos, independentemente da existência de resultados positivos. Já o Chega não quer ficar atrás no ranking do populismo e vai mais longe. Quer renegociar os empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução, pelos vistos unilateralmente, de modo a proteger os interesses financeiros do Estado. Senhores deputados, a Iniciativa Liberal recorda que não quer que o Estado tenha participações da banca, sabe que, ao dia de hoje, essas participações existem. O Estado tem 100% da Caixa Geral de Depósitos e 25% do Novo Banco. Essas participações nós queremos que sejam vendidas, já fizemos propostas neste sentido. Quando isso acontecer, os resultados recentes destes bancos conduziram a um significativo aumento do valor a que essas participações do Estado podem ser alienadas. Numa estimativa conservadora, o valor dessas participações, com os resultados recentes, pode ter aumentado mais de 1.000 milhões de euros no caso do Novo Banco e mais de 3.000 milhões de euros no caso da Caixa Geral de Depósitos. Serão contributos para os instrumentos financeiros do Estado e para a saúde e a economia portuguesa 1.000 vezes superiores às intervenções que estes partidos populistas propõem. Esta é uma realidade que qualquer aluno do primeiro ano de economia reconhece, mas os alunos da escola do populismo nunca irão reconhecer porque isso não dá votos no curto prazo. É exatamente a busca deste tipo de ganhos de curto prazo, deste tipo de vistas curtas, que tem custado tão caro a Portugal. E para isso, já sabem, não vão contar com a Iniciativa Liberal.